Washington DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 30 de agosto, segunda-feira. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com o sol a brilhar. A temperatura é de 31 graus centígrados. Na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, vai estar convosco ao microfone o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Vários rockets disparados contra o aeroporto de Cabul, interceptados por sistema de defesa americano. Operação americana de evacuação termina amanhã. Coligação contra o terrorismo reafirma que vai continuar a luta contra o Estado Islâmico. A primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é como sempre dedicada à Angola. Membro do Bureau Político do MPLA diz que a ação contra Alberto Costa Júnior, como presidente da UNITA, não tem possibilidade de ter sucesso. Em Benguela, disse falia política causa problemas. Nós vamos explicar. E vamos também falar do jornalismo em Angola. E connosco, para ouvir estas, outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Sistemas de defesa antimíssil interceptaram hoje rockets disparados contra o aeroporto de Cabul, de onde os Estados Unidos evacuaram hoje os seus principais diplomatas naquilo que são as últimas horas de uma retirada caótica. As últimas tropas americanas deverão deixar Cabul amanhã, depois de terem levado a cabo a maior operação de evacuação da história, levando 114 mil pessoas para fora do Afeganistão. Meios de informação afegãos disseram que os rockets foram disparados da parte de trás de um veículo e que vários deles atingiram diferentes partes da capital. O ramo afegão do grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou o lançamento dos mísseis que, segundo disse, tinham como alvo o aeroporto de Cabul. Num breve comunicado divulgado pelos seus canais de propaganda na internet, o Estado Islâmico na província de Khorasan afirmou que, citamos, os soldados do Califado atacaram o aeroporto internacional com 6 rockets tipo Katyusha que atingiram os seus alvos. No entanto, o comunicado, cuja autenticidade não pode ser comprovada, não especifica quais eram esses alvos nem os danos causados pelo ataque. O porta-voz talibã, Bilal Karimi, afirmou que vários mísseis foram disparados em direção ao aeroporto de Cabul e que, na sua maioria, atingiram áreas desocupadas e não causaram vítimas. Entretanto, os países da Aliança para Combater o Estado Islâmico emitiram uma declaração prometendo trabalhar para eliminar o grupo. Numa declaração, a coligação disse que estes países irão usar todos os seus poderes militares, de inteligência, diplomáticos e económicos para garantir a eliminação do que disseram ser uma organização terrorista brutal. A declaração, emitida pelo Departamento de Estado americano, disse que os países da coligação contra o Estado Islâmico vão também identificar e levar à justiça os membros dessa organização. Por outro lado, a Organização Médicos Sem Fronteira e a Cruz Vermelha Internacional avisaram que o sistema de saúde do Afeganistão se encontra em risco de colapso, pois os doadores estrangeiros deixaram de fornecer ajuda. A Organização Mundial de Saúde diz estar a organizar o transporte de medicamentos para o país. O primeiro avião aterrou na cidade de Mazar al-Sharif com 12 toneladas e meia de medicamentos e outro material médico. A Rússia disse, entretanto, estar a organizar voos extras para retirar os seus cidadãos, ao mesmo tempo que tropas russas levavam a cabo mais exercícios militares junto à fronteira com o Afeganistão. Ao mesmo tempo, contudo, o enviado da Rússia para o Afeganistão, Zamir Kabulov, disse que a embaixada quer estabelecer relação com os novos governantes talibã do Afeganistão e apelou aos países ocidentais para não congelarem os bens financeiros do país. O presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, e o ministro da Defesa israelita, Benny Gantz, reuniram-se em Ramallah ontem à noite, no encontro ao mais alto nível entre as duas partes em 10 anos. Uma fonte próxima do primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, que revelou o encontro, disse que os dois governantes discutiram formas de melhorar a segurança e a situação económica na Cisjordânia e na faixa de Gaza. O governo de Israel e o movimento islâmico palestiniano, Hamas, que controla a faixa de Gaza, travaram uma guerra de 11 dias em maio e desde o cessar-fogo, os tiroteios e a violência entre os dois lados têm ocorrido esporadicamente. O Hamas condenou a reunião entre Mahmoud Abbas e Benny Gantz. No Sudão do Sul, os serviços de internet foram interrompidos e forças de segurança foram colocadas nas ruas da capital, depois de ativistas terem apelado a manifestações contra o governo do presidente Salva Kiir. Kiir deveria falar hoje ao Parlamento na abertura da sessão legislativa. A presença de forças de segurança nas ruas levou a que estas estivessem muito mais vazias do que é habitual, mas não se registaram quaisquer manifestações. A polícia disse que os ativistas não tinham pedido autorização para uma manifestação, pelo que isso seria ilegal. Em França, um tribunal de recurso de Paris rejeitou hoje um pedido da viúva do ex-presidente do Ruanda, Juvenal Habyarimana, para pôr fim a uma investigação sobre alegações de que ela desempenhou um papel no genocídio de 1994 no país. Agassa Habyarimana, de 78 anos de idade, vive na França desde 1998 e foi questionada duas vezes por suspeita de que fazia parte do círculo de poder Hutu que planeou e orquestrou os assassinatos de Tutsis por motivos étnicos. Até agora, o governo francês recusou um pedido de extradição de Ruanda, mas o executivo também negou a Habyarimana o estatuto de exilada ou de residência, enquanto o inquérito continua. Um tribunal de primeira instância tinha recusado em novembro passado o pedido para encerrar a investigação.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um destacado dirigente do MPLA reconheceu que a ação no Tribunal Constitucional contra a eleição de Adalberto Costa Júnior como presidente da UNITA não tem possibilidades de ter sucesso. Recordemos que um grupo que se intitula de membros da UNITA levaram a ação à Procuradoria, afirmando que Adalberto Costa Júnior foi eleito presidente da UNITA quando era ainda cidadão português e que por isso esse congresso não tem validade. O caso teria sido entregue ao Tribunal Constitucional. Pois no fim de semana, Mário Pinto de Andrade, membro do Bureau Político, secretário para Assuntos Políticos e Eleitorais do MPLA, disse que o Tribunal não tem legitimidade para destituir Adalberto Costa Júnior. Falando num debate sobre a nova divisão administrativa no país, ele fez notar que o que chamou de pacote do Congresso da UNITA já foi promulgado em Diário da República. Quando se promulga, disse ele, significa dizer que o Tribunal Constitucional reconheceu o Estatuto, o Presidente eleito e os membros da Comissão Política. Mário Pinto Andrade disse ainda que se alguém quisesse impugnar, tinha que o fazer antes do Tribunal se pronunciar. Já se está a caminho de 2 anos desde isso, pelo que, citamos, não é necessário ser especialista em direito para perceber isso. Para Mário Pinto Andrade, tudo o que se ouve nas redes sociais sobre o caso não passa de jogos psicológicos que, segundo acrescentou, é normal nesta fase. Vamos aguardar para ver o que diz o Tribunal. Vamos agora para a província de Benguela para falar do facto que os municípios de Benguela e do Lobito são neste momento os únicos municípios em que os primeiros secretários do MPLA não são administradores municipais. A administradora de Benguela é Paula Marisa e a sua antecessora Adelta Matias foi reeleita este fim de semana para o cargo de primeira secretária do Comitê Municipal do MPLA. Isto está a provocar uma guerra de bastidores com muitos contratos que foram assinados por Matias, enquanto administradora, a serem agora congelados por Paula Marisa. E isso tem implicações políticas. João Marcos.
Única candidata à liderança do MPLA no município sede de Benguela. Adelta Matias vê a sua sucessora colocar um travão nos contratos que assinou, alguns entregues à Procuradoria-Geral da República. Prestes a ser suspenso, segundo apurou a Voz da América, está um negócio que lesa o Estado angolano em largos milhões de kwanzas na aquisição de contentores para a recolha de lixo. Atento à situação no MPLA, em face de conferências que visam dar corpo ao Congresso aprazado para dezembro, o jornalista Francisco Rasgado afirma que a Delta Matias não vai cooperar com a administradora municipal.
Toda essa gente que andou, sobretudo, à frente das administrações, tinha uma missão, que era servir os gajos do partido. E com a vinda do Luís, tudo isso acabou. E tanto mais que a Delta, segundo informações, está com um certo processo. E na sequência de tudo isso, ela saiu da administração. E aí, naturalmente, ela não vai aceitar de bom agrado a presença da nova administradora. Então vai criar dificuldades. Está aí o único produtor no meio disso. Tudo é o próprio MPLA. A UNITA está com um nível de organização fora de sede e o MPLA, que governa isso há 45 anos, está com divisões, cisões incríveis.
É dentro deste contexto que o primeiro secretário do Comitê Provincial e governador de Benguela, Luís Nunes, fala em coesão rumo a conquistas.
O MPLA é um partido de várias lutas e de igual modo.
Benguela e Lobito são os únicos municípios cujos primeiros secretários do MPLA não são administradores municipais. O Biro Político admitiu já que cenários destes possam vir a acontecer sempre que o partido achar necessário. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Como nós fizemos referência recentemente, continua a registar-se um pouco por toda a Angola a corrupção das matrículas escolares. É preciso pagar para encontrar vaga. Pois ontem o bispo da Diocese do Caxito, Dom Maurício Camuto, referiu-se a esta situação quando celebrava a missa.
Os governantes devem controlar isso. Fiscalizar para que todos nós vivemos na miséria. Mas para que o mal, não é para que no meio desta nossa miséria não façamos mal aos outros, possamos permitir que os outros também consigam estudar, consigam matricular os seus filhos sem ter que gastar somas avultadas. É pecado, é um crime, porque é corrupção. E nisso não são só os pagãos que fazem. Os que fazem, os que praticam isso, não são só os pagãos. Mesmo os cristãos, mesmo aqueles que rezam quando estão nos seus gabinetes, nas direções das escolas, esquecem-se que são cristãos. Esquecem-se que têm um compromisso com Deus e com os homens e cobram estas somas avultadas. Metem-se no mundo da corrupção.
É numa altura que o combate à corrupção e outros males continuam a ser os desafios da governação de João Lourenço em Angola, Dom Camuto reafirma o compromisso da Igreja e diz que ela não se calará diante das injustiças.
Tem um texto nas redes sociais a dizer que os pronunciamentos dos bispos vão provocar a saída de muitos cristãos da Igreja. Interessante, não é? Minha resposta é que quem sai da Igreja é porque nunca foi da Igreja. Quem da Igreja tem de escutar a palavra de Deus, tem de escutar a voz dos profetas.
Dom Camuto diz também que a denúncia não se deve basear apenas na injustiça política ou socioeconômica.
E não é só a injustiça política ou socioeconômica que tem de ser denunciada, pois dentro da Igreja também há situações que contradizem o Evangelho de Cristo, que devem ser também denunciadas. É, portanto, uma vocação e missão que exige muita coragem.
Palavras de Dom Maurício Camuto, bispo da Diocese de Caxito, quando fim de semana celebrava a missa no Porto Quipiri, no Bengo. Voz da América, Fernando Caetano, no Sombre.
Teixeira Cândido foi reeleito secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. A sua reeleição surge num momento de instabilidade para os jornalistas, não só por questões financeiras dos órgãos de informação, que são graves, mas também porque se assiste neste momento ao que o sindicato diz ser uma ofensiva judicial contra os jornalistas. Mais de 10 encontram-se intimados pela Procuradoria-Geral da República e Serviços de Investigação Criminal acusados de cometimento de diversos crimes de imprensa. Coque Mucuta.
Mariano Braz, jornalista e diretor do jornal O Crime, que enfrenta igualmente um processo judicial, felicita Teixeira Cândido e diz que é necessário mais defesa dos jornalistas que estão sob pressão judicial.
Referente aos constantes processos que agora temos assistido por parte de dirigentes angolanos, em particular do MPLA, sobre os jornalistas, espero que o sindicato seja mais ativo nesse aspecto.
Lucas Pedro, outro jornalista que enfrenta junto dos órgãos judiciais a criminalização da sua atividade jornalística, apela a mais denúncias contra as violações e abusos à imprensa.
Cortar a liberdade dos jornalistas é divulgar só tem notícias, também é periga a própria Constituição da República de Angola.
Para Capita Inga, jornalista da televisão comunitária TV Zinga, que diz ter sentido abandonado pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos, apela a maior representatividade da classe.
Teixeira Cândido, nesta perspectiva, eu espero pelo menos que venha acompanhar este tipo de casos milimetricamente, para que os jornalistas sintam-se representados dentro da classe, porque quando isso não acontece, o Teixeira não acompanhou o meu processo. Enquanto decorre, eu me senti excluso.
Já Teixeira Cândido, jornalista do Jornal de Angola, reeleito para o segundo mandato no Sindicato dos Jornalistas Angolanos, condenou o elevado número de processos contra profissionais e entende que a quantidade de processos,
de certo modo, pode inibir o exercício da liberdade de imprensa.
Cândido disse também que vai se bater para a valorização dos profissionais.
As empresas de comunicação em Angola não têm carreiras profissionais. Os jornalistas não fazem carreiras profissionais, o que tem se refletido na condição social e econômica dos jornalistas.
Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta, pois, como ouviram, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, Teixeira Cândido, referiu-se às condições de trabalho e condições sociais dos jornalistas. O Manuel José acompanha esta situação. O sindicato e o Instituto dos Mídias da África Austral, a secção de Angola, o MISA Angola, denunciaram a má gestão dos órgãos de comunicação social públicos, o que agrava as condições dos profissionais. Os salários praticados em alguns desses órgãos são deploráveis, segundo aquelas organizações. Manuel José.
Teixeira Cândido, secretário-geral do sindicato, considera que na grande maioria destas empresas o que se faz nem se pode considerar de gestão.
Não há gestão nas empresas de comunicação social públicas. Aquilo é um desastre. Dizem sempre que não têm dinheiro, mas chega um administrador, compra um cargo de 90 milhões, compra um cargo de... Isso vai acontecendo nos últimos anos. Qualquer pessoa que chega ao conselho de administração quer ter um cargo top de gama. V8. Às vezes nas redações não há cargo de reportagem. As cadeiras não são suficientes para poderem sentar e nós aceitamos isso porque estamos agradecidos porque alguém uma vez nos deu emprego. Não.
As críticas são extensivas às empresas de gestão privada que, segundo Teixeira Cândido, não diferem muito.
As rádios hoje pagam tão péssimo, que é vergonhoso dizer o salário de quem trabalha. Eu nem quero sequer dizer, porque aquilo não é salário.
A situação que, apesar de não ser o objeto principal do MISA Angola, não deixa de fazer parte da sua agenda. Guilherme da Paixão, dirigente do MISA, aconselha os colegas nas redações a não se sujeitar ao mesmo tempo que vai fazendo contacto para a inversão do quadro.
Nós temos é que evitar esforço, exigir nas redações de que precisamos de dignidade para fazer um trabalho em boas condições. O MISA tem estado a fazer, não ainda muito, porque também está com a dificuldade de sede, dificuldade de financiamento, para fazer melhor. Mas estamos a marcar passos de maneiras que nos próximos tempos, próximos anos, termos uma coisa melhor do que essa que estamos a ver.
As direções das empresas públicas contactadas preferem o silêncio sobre esta matéria. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos está a incitar contactos aos demais cadernos reivindicativos das principais destas empresas para que o qualificador ocupacional seja reativado a que os profissionais possam seguir uma carreira dentro dos órgãos. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. Em FM vai estar também connosco a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Se quiser participar, o ouvinte pode sempre mandar as suas perguntas e dúvidas logo que soubermos quem é o nosso convidado para o número no WhatsApp. O número é +1 202 251 9466 e pode também enviar o seu nome, número de telefone, para os nossos números 2-348-698 ou 993-255-911. O facto da população angolana ter aumentado quase 5 vezes desde a independência, estando agora situada acima dos 32 milhões de pessoas, continua a provocar algum debate entre os especialistas sobre o impacto de isto. Se alguns dizem que este crescimento é insustentável, outros dizem que há uma oportunidade. O país, dizem eles, não sabe aproveitar o potencial demográfico jovem que possui para desenvolver Angola. Manuel José.
O agente económico produtor nacional Rui Magalhães diz que a característica da população angolana é rara e benéfica para ter um outro nível de vida, diferente do atual. Para o especialista, grande esmagadora maioria da população é jovem, só que não está onde devia. Magalhães entende que o campo é a solução para Angola.
Parte da população que vive em meio rural já não é camponês. Ela aderiu a vários expedientes para sobreviver. Fazemos migrar essa gente toda para o setor do agronegócio. Nós precisamos de investir bastantes fundos para treinar gente, massificar o conhecimento, treinando as pessoas no campo. Abrirmos cada vez mais oficinas de artes e ofícios para atrair conhecimento. Então nós temos que ir buscar o jovem, que é o indivíduo que está ativo, que tem mais capacidade de absorver conhecimento e estender para o resto. Se nós dividirmos, veja bem, 500 hectares loteados por 5, se colocarmos um jovem em cada hectare como dono, como está daquilo, e depois ele emprega mais 5 pessoas. E se em cada 5 hectares fizermos 3 de milho e batata doce, são culturas de 90 dias.
Mas para isso é necessário um catalisador.
A população precisa de orientação. Falta alguém que decida que isto é importante. Ajudar a população a produzir. O Estado.
O Estado, no entender do sociólogo Heitor Simões, desperdiçar esta oportunidade de potenciar o que tem de raro e de bom, que é a população economicamente ativa e disponível.
Portanto, nós temos uma população na pirâmide etária muito jovem e essa juventude faz com que ela cresça muito. E muito rápido. Quase metade, por ali 47%, são jovens. E isso é raro, é bom, só que tem que se aproveitar esta oportunidade demográfica que o país tem. Eu, honestamente, Manuel José, fico muito triste com este cenário. Uma população ativa, pronta para trabalhar, disponível para trabalhar, recursos que nós temos, mas o país está ajoelhado até agora. Estamos aqui a sofrer de uma maneira inaceitável, numa altura em que daqui a pouco vamos fazer 50 anos de independência nacional.
O especialista acredita que não se aproveita o potencial por falta de vontade para o fazer.
Um país lusatizado, um país que tem capacidade de mandar fazer duas vezes um satélite, não consegue potenciar as engenharias do nosso tempo. Não há vontade social para fazer isso. Ninguém tem mais dinheiro para o Estado. Ninguém tem mais quadros para o Estado. Quando o Estado quer, o Estado faz.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Nesta página desportiva, só há um lugar onde começar, em Kigali, no Ruanda, no Afrobasket, onde hoje Angola qualificou-se para os quartos de final, juntando-se assim aos vencedores dos grupos nessa próxima fase. Na história dos embates entre estas duas equipas, Egito e Angola, Angola tinha ganho todos os confrontos desde 2013, com 4 vitórias, e hoje confirmou essa história, derrotando o Egito por 70-62. Angola esteve sempre à frente neste embate, embora no último quarto tenha perdido, marcando menos pontos que o Egito. Angola vai agora defrontar o Senegal nos quartos de final e esse jogo é já quarta-feira e vai ser difícil. Como os ouvintes certamente sabem, quem também já está apurado para os quartos de final é Cabo Verde, que venceu o seu grupo, o Grupo A, com 2 vitórias e 1 derrota, e na quinta-feira vai defrontar o vencedor do jogo de amanhã entre a Nigéria e o Uganda. As outras equipas já apuradas para os quartos de final são os atuais campeões, a Tunísia, a Costa do Marfim e, como já dizemos, o Senegal. Portanto, pormenor curioso é que Cabo Verde foi a única equipa que terminou no topo do seu grupo, apesar de ter perdido um jogo. Os outros vencedores dos grupos B, C e D tiveram 3 jogos, 3 vitórias. Vamos agora para o futebol. Começamos em França, onde Lionel Messi jogou cerca de 30 minutos pelo Paris Saint-Germain, num jogo em que houve bilhetes a serem vendidos no mercado paralelo 6 vezes mais. Mas quem brilhou não foi Messi, foi Kylian Mbappé, que marcou os 2 golos da vitória do PSG. Messi jogou, como dissemos, cerca de 30 minutos. O treinador disse que ainda está em fase de adaptação. PSG comanda isolado o campeonato francês com 12 pontos em 4 jogos. O atual campeão, o Lille, onde joga o moçambicano Reinildo Mandava, ontem ganhou por 2-1 ao Montpellier, mas Lille não vai nada bem. Foi a sua primeira vitória, está em 10º lugar com apenas 5 pontos, a 7 pontos, portanto, do líder. Em Portugal, quem está isolado no topo é o Benfica, que ontem bateu o Tondela 2-1 e beneficiou do empate dos campeões do Sporting frente ao Famalicão a 1 golo. O Benfica tem 12 pontos contra 10 do Porto e do Sporting. O treinador do Benfica é JJ, Jorge Jesus.
Acabar o mês de agosto, sem primeiro ou em segundo, o que é importante é que a gente fez para ganhar. Se a classificação neste momento ditou isso, melhor, mas o que é que isso conta? Não ganhamos nada, ganhamos jogos, mais nada.
Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal, que tem 2 pontos de vantagem sobre o Porto e o Sporting. Pormenor curioso é que todas as 3 equipas têm 8 golos marcados e 2 sofridos. E falando de Portugal, um relatório interessante da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, diz que Portugal é o país que mais lucra com transferências internacionais. Em 10 anos, os clubes portugueses tiveram um lucro líquido de transferência de jogadores de quase 3 mil milhões de dólares. Vamos agora para Moçambique, para o norte, para o Cabo Delgado, onde se tem estado a desenrolar combates entre forças de Ruanda e de Moçambique contra rebeldes islâmicos. Pois uma caravana militar das forças moçambicanas e ruandesas chegou sábado à Vila de Palma, com centenas de pessoas que se haviam fugido para o Porto de Fundi há 4 meses atrás, após o assalto à vila que acolhe o projeto bilionário da Companhia Total, projeto de exploração de gás. Na semana passada, um dirigente do Banco Africano de Desenvolvimento disse esperar que a Total regresse ao seu projeto dentro dos próximos 18 meses. Mas isso, dizem alguns especialistas, poderá depender da renegociação do contrato. Ramos Miguel.
A economista e pesquisadora do Centro de Integridade Pública CIP, Inocência Mapisse, diz que o ataque à Palma colocou desafios à Total que a companhia vai ter que enfrentar.
Uma das vias que este tipo de empresa usa a nível internacional é renegociar os termos do contrato. E uma das áreas que tem mais sofrido com essa situação da renegociação é a área fiscal. É preciso os governos estar preparados para garantir que essa exploração de recursos aconteça, mas que simultâneo seja benéfica para o país.
Para economistas, numa eventual renegociação do contrato, o governo de Moçambique deve eliminar alguns dos excessivos benefícios fiscais que dá às multinacionais, alegadamente para atrair investidores. A Total ainda não se pronunciou sobre quando é que poderá regressar à Palma e o sociólogo João Feijó diz que, tendo em conta a circunstância em que suspendeu as suas atividades, não é expectável que o retorno seja breve.
Naturalmente, eles agora começam a questionar os custos de manutenção, isto depois afeta todo o projeto, não é? Afeta todas as decisões, portanto isto não é uma solução a curto prazo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. A segunda meia hora vamos ter reportagens sobre a situação em Cabo Delgado, o que estão a fazer as forças ruandesas e de Moçambique. Vamos ter uma reportagem sobre isso. E o Ramos Miguel vai voltar com mais pormenores sobre esta questão dos investimentos do gás. Segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe uma ótima escuta. Hoje em destaque nas notícias, rockets disparados contra o aeroporto de Cabul nas últimas horas da evacuação americana. Presidente da Autoridade Palestiniana e Ministro da Defesa do Israel reuniram-se para discutir segurança e economia. E no Sudão do Sul, forças de segurança nas ruas da capital para impedir manifestação. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora aqui na Voz da América, o João Santa Rita.
Sistemas de defesa antimíssil interceptaram hoje rockets disparados contra o aeroporto de Cabul, de onde os Estados Unidos evacuaram hoje os seus principais diplomatas naquilo que são as últimas horas de uma retirada caótica. As últimas tropas americanas deverão deixar Cabul amanhã, depois de terem levado a cabo a maior operação de evacuação da história, levando 114 mil pessoas para fora do Afeganistão. Meios de informação afegãos disseram que os rockets foram disparados da parte de trás de um veículo e que vários deles atingiram diferentes partes da capital. O ramo afegão do grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou o lançamento dos mísseis que, segundo disse, tinham como alvo o aeroporto de Cabul. Num breve comunicado divulgado pelos seus canais de propaganda na internet, o Estado Islâmico na província de Khorasan afirmou que, citamos, os soldados do Califado atacaram o aeroporto internacional com 6 rockets tipo Katyusha que atingiram os seus alvos. No entanto, o comunicado, cuja autenticidade não pode ser comprovada, não especifica quais eram esses alvos nem os danos causados pelo ataque. O porta-voz talibã Bilal Karimi afirmou que vários mísseis foram disparados em direção ao aeroporto de Cabul e que, na sua maioria, atingiram áreas desocupadas e não causaram vítimas. Entretanto, os países da Aliança para Combater o Estado Islâmico emitiram uma declaração prometendo trabalhar para eliminar o grupo. Numa declaração, a coligação disse que estes países irão usar todos os seus poderes militares, de inteligência, diplomáticos e económicos para garantir a eliminação do que disseram ser uma organização terrorista brutal. A declaração, emitida pelo Departamento de Estado americano, disse que os países da coligação contra o Estado Islâmico vão também identificar e levar à justiça os membros dessa organização. Por outro lado, a Organização Médicos Sem Fronteira e a Cruz Vermelha Internacional avisaram que o sistema de saúde do Afeganistão se encontra em risco de colapso, pois os doadores estrangeiros deixaram de fornecer ajuda. A Organização Mundial de Saúde diz estar a organizar o transporte de medicamentos para o país. O primeiro avião aterrou na cidade de Mazar al-Sharif com 12 toneladas e meia de medicamentos e outro material médico. A Rússia disse, entretanto, estar a organizar voos extras para retirar os seus cidadãos, ao mesmo tempo que tropas russas levavam a cabo mais exercícios militares junto à fronteira com o Afeganistão. Ao mesmo tempo, contudo, o enviado da Rússia para o Afeganistão, Zamir Kabulov, disse que a embaixada quer estabelecer relação com os novos governantes talibã do Afeganistão e apelou aos países ocidentais para não congelarem os bens financeiros do país. O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, e o ministro da Defesa israelita, Benny Gantz, reuniram-se em Ramala ontem à noite, no encontro ao mais alto nível entre as duas partes em 10 anos. Uma fonte próxima do primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, que revelou o encontro, disse que os dois governantes discutiram formas de melhorar a segurança e a situação económica na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. O governo de Israel e o movimento islâmico palestiniano, Hamas, que controla a Faixa de Gaza, travaram uma guerra de 11 dias em maio e desde o cessar-fogo, os tiroteios e a violência entre os dois lados têm ocorrido esporadicamente. O Hamas condenou a reunião entre Mahmoud Abbas e Benny Gantz. No Sudão do Sul, os serviços de internet foram interrompidos e forças de segurança foram colocadas nas ruas da capital, depois de ativistas terem apelado a manifestações contra o governo do presidente Salva Kiir. Kiir deveria falar hoje ao Parlamento na abertura da sessão legislativa. A presença de forças de segurança nas ruas levou a que estas estivessem muito mais vazias do que é habitual, mas não se registaram quaisquer manifestações. A polícia disse que os ativistas não tinham pedido autorização para uma manifestação, pelo que isso seria ilegal. Em França, um tribunal de recurso de Paris rejeitou hoje um pedido da viúva do ex-presidente do Ruanda, Juvenal Habyarimana, para pôr fim a uma investigação sobre alegações de que ela desempenhou um papel no genocídio de 1994 no país. Agathe Habyarimana, de 78 anos de idade, vive na França desde 1998 e foi questionada duas vezes por suspeita de que fazia parte do círculo de poder Hutu que planeou e orquestrou os assassinatos de Tutsis por motivos étnicos. Até agora, o governo francês recusou um pedido de extradição de Ruanda, mas o executivo também negou a Habyarimana o estatuto de exilada ou de residência, enquanto o inquérito continua. Um tribunal de primeira instância tinha recusado em novembro passado o pedido para encerrar a investigação. Pelo menos uma pessoa morreu e grande parte dos estados americanos da Louisiana e Mississippi estão sem energia elétrica na sequência dos temporais causados pelo furacão Ida, que abrandou e é agora uma tempestade tropical. As autoridades avisaram os habitantes para não saírem às ruas devido ao perigo causado por cabos de transmissão de eletricidade que foram derrubados e outros estragos. O governador da Louisiana disse que muitas áreas do estado estão também sem fornecimento de água. As autoridades avisaram que o número de mortes deverá aumentar e estão a ser efetuadas operações de busca e salvamento. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou ao governo federal para fornecer ajuda aos dois estados.
Moçambique, o julgamento do caso das dívidas ocultas entra na segunda semana, com audiência que iniciou hoje do filho do antigo presidente de Moçambique, Armando Emílio Guebuza. O seu filho é também Armando Ndambi Guebuza.
Já recebeu o dinheiro do Previvest?
Não, nunca recebi dinheiro do Previvest.
Vezes sem conta, alegava questões de memória para responder a questões de que era confrontado.
Tem conta em Abu Dhabi?
Sim.
Conta bancária?
Sim.
Em que banco tem conta?
Já não sei o nome do banco, Beratissa.
Reportagem de William Mapote para seguir nos próximos minutos. Na Guiné-Bissau, reporta Lassana Kasamá, multiplicam-se críticas sobre o estado de calamidade decretado pelo governo. O recolher obrigatório e encerramento de mercados no final de semana figuram como principais motivos da revolta por parte de cidadãos. Lassana.
As opiniões são unânimes. O atual estado de calamidade agrava ainda mais a dificuldade económica e financeira das famílias guineenses.
Como cidadão, eu não apoio o recolher obrigatório, porque todos nós sabemos que aqui em África a vivência é outra.
Fechando apenas o mercado, sem uma forma de sensibilizar populações em geral sobre a forma de usar máscara, esse aqui não pode trazer uma solução de fazer abrandar esse vírus.
Um país como a Guiné-Bissau, com 81% de mulheres responsáveis da casa, dá muita coisa para fechar os mercados, tendo em conta são elas que encarregam da educação e também da alimentação dentro da casa.
Não obstante o relato de severas críticas à população em Bissau e no interior do país, a alta comissária de luta contra a Covid-19, Magda Rubalo, não desarma e defende a necessidade das tais medidas.
Nós estamos com uma taxa de seropositividade muito elevada, ronda os 15%, e só para dar uma ideia, nós precisamos de estar à volta dos 5% de taxa de positividade ou menos. As nossas camas do hospital estão cheias. A Guiné-Bissau não tem capacidade. Nós temos muitas limitações em termos, por exemplo, de ventilação. A Guiné-Bissau não produz oxigênio suficiente para atender casos graves que nos têm chegado e temos importado bastante oxigênio. Só semana passada nós importámos 400 botijas de oxigênio do Senegal.
Para a alta comissária de luta contra a Covid-19, não havia como evitar as medidas de restrições em vigor.
Embora muito impopulares, embora com um impacto também negativo na economia e na vida social das pessoas, tinham que ser tomadas.
E mediante a relativa paralisia do setor económico informal, motivada pelo atual estado de calamidade, o economista guineense Serifo Sou apresenta um cenário crítico do mercado interno.
Um país com um mercado
mercado, dando exemplo, o maior mercado do país, que é o mercado de Bandim, tem uma circulação de mais ou menos mais de US$1 milhão por dia. E esse mercado é fechado e é permitido trabalhar a meio gás, quer dizer, metade por dia. E uma população que produz, que na sua maioria é da zona rural, e essa população, o que produzir, traz para a cidade para vender, e essa população é impedida de viajar para o centro da cidade para evacuar os seus produtos. E como é que isso pode refletir no crescimento econômico, mesmo no produto interno bruto de um país? Então, é nulo.
Medidas e restrições impostas pelo governo durante as próximas duas semanas, devido à pandemia de Covid-19, sob fortes críticas dos cidadãos guineenses. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Ndambi Guebuza, filho do antigo presidente moçambicano Armando Emílio Guebuza, nega qualquer envolvimento com o projeto da Zona Económica Exclusiva, através do qual foi concretizado o calote dos 2,2 mil milhões de dólares avalizados pelo Estado. Em Maputo, o William Mopote reporta.
Era o arguido mais aguardado para estes primeiros dias do julgamento.
O público agora, sim, quer me ouvir.
Ndambi Guebuza chegou ao tribunal denunciando um mal-estar físico e, por isso, estava acompanhado pelo seu médico numa sala de audição. Em que se encontrava o pai, Armando Guebuza, recebeu do juiz garantias de salvaguarda da sua saúde.
Se não se sentir bem, é só chamar a atenção, pedir a permissão para o seu médico poder lhe assistir.
Foi ouvindo as perguntas do tribunal, optando sempre por respostas curtas.
Já recebeu dinheiro do Previa Investe?
Não, nunca recebi dinheiro do Previa Investe.
Vezes sem conta, alegava questões de memória para responder a questões de que era confrontado.
Tem conta em Abu Dhabi?
Sim.
Conta bancária?
Sim.
Em que banco tem conta?
Já não sei o nome do banco, Meritissa.
Mas é possível alguém ter dinheiro no banco, não saber que banco tem dinheiro?
Meritissa, eu abri a conta no banco. Depois estou preso há quase 3 anos. Eu já não me lembro de quase nada.
Detido há mais de 2 anos, expressou mágoas pelo Ministério Público.
2 dias depois preso, de repente, é bandido. É criminoso, roubou dinheiro do Estado.
Isso aqui?
Acha normal?
Isso aqui, isso aí onde?
Foi o Ministério Público que fez, Meritice. Mandaram para notícias, para tudo que é jornal. Fizeram isso.
Segundo a acusação, Ndambi Guebuza recebeu vários milhões, entre dólares e rands sul-africanos, pela intervenção no esquema de que resultou o calote de 2,2 mil milhões de dólares avalizados pelo Estado durante o último ciclo de governação do seu pai. Só do financiamento da Proíndicos, Teófilo Nhangumel, considerado lobista do esquema, disse que Ndambi terá ficado com 33 milhões de dólares e, de acordo com a acusação, parte do valor foi gasto em imóveis, viagens de lazer e aquisição de viaturas de luxo de marcas como a BMW, Range Rover, McLaren, Maserati, Rolls-Royce e Ferrari. Confrontado com a situação, simplesmente respondeu.
Sim, eu gostaria de não abordar essa parte, Meritissa, porque já pela PGR, praticamente os meus 2, 3 anos foi sobre isto aqui. Gostaria de não falar sobre a minha parceria que fiz com o Jean Bustani. Sim. E como investi o dinheiro também.
Ndambi Guebuza continuará a ser o centro das atenções, permanecendo em tribunal para ser ouvido, pelo menos até esta terça-feira. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Uma caravana militar das forças moçambicanas e ruandesas chegou sábado à Vila de Palma com centenas de deslocados que ajudou a evacuar de um abrigo precário em Quitunda, perto do Porto de Afuns, onde se tinham refugiado há 4 meses após o assalto à vila que acolhe o projeto bilionário de gás natural, disseram a Voz da América nesta segunda-feira várias fontes locais. Segue a situação em Cabo Delgado, o André Batista.
Esta é a primeira evacuação para ajudar deslocados a saírem de um vasto campo e a regressarem suas casas numa vila dilacerada pelo ataque mais visível dos jihadistas moçambicanos a 4 de março e que deixou dezenas de mortos e milhares de deslocados.
Sim, ruandeses, venderam o nome já. Ruandeses vão operar bem mesmo, está melhorando. A população está a voltar, eu acho. E a Palma também.
Disse a Voz da América, Sadiq Ismael, um morador de Palma, descrevendo um ambiente de muito ânimo pela presença da força estrangeira no local. Um vídeo amador enviado à Voz da América no domingo 29, um morador de Palma mostra o mercado local a ressurgir dos escombros com poucos produtos a serem comercializados nas bancas.
Senhor, o nosso distrito aqui, ah, não há problema. Estamos a dormir bem mesmo.
Disse a Voz da América um outro morador, acrescentando que a vida tende a voltar à normalidade. Mas a sul de Palma, junto à costa do posto administrativo de Mocojo, no distrito de Macomia, um total de 10 pessoas foram decapitadas na quinta-feira 26, supostamente pelo jihadista moçambicano, quando fugiam dos confrontos entre estes e as forças conjuntas de Moçambique e Ruanda. O grupo tentava fugir de Mbau, a sul de Mocimbo da Praia, onde foram registrados violentos confrontos na semana passada entre os rebeldes e as forças estatais para chegar à costa e navegar para Pemba, quando caiu numa emboscada dos insurgentes, relataram à Voz da América várias fontes locais.
Ouvi que são esses que foi lá, esse dia de coisa. Lá, no lado de Mocimbo, lá em Mingueleu, aqui estava ao lado de Mingueleu. Esses são esses que estão a fugir. Então, quando encontra esses, também ele aproveita e mata. Começaram a disparar, sofreram, morreram, não posso dizer sofreram, morreram. Porque falaram, não pode andar aí, não pode ir na praia, não sei o que, só que nós aqui não estamos a ouvir nada. Não percebemos o que fala o governo.
A Voz da América, fontes militares, disseram que desde terça-feira 24, a Força Conjunta tem realizado várias operações contra grupos de insurgentes junto à costa de Cabo Delgado, entre Mocimbo da Praia e Macomia, onde se supõe estejam abrigados insurgentes após terem saído da estratégia Vila de Mocimbo da Praia. Das operações que prosseguem no terreno, prosseguiu a nossa fonte, a Força Conjunta recuperou a base de Ntinda, em Muitumbe, que tinha sido tomada pelos jihadistas no início de 2020, além de ter desalojado o grupo terrorista no posto administrativo de Timpau. André Batista, para a Voz da América.
Na última década, a população de São Tomé e Príncipe tem crescido em média mais de 5 mil habitantes por ano, uma oportunidade que, se bem aproveitada, pode ajudar o país a desenvolver. Oscar Medeiros.
De acordo com os dados estatísticos, na última década, a população santomense tem crescido em média mais de 5 mil habitantes por ano. A população jovem ultrapassa os 60%.
E são pessoas que precisam ser enquadradas, são pessoas que precisam organizar as suas vidas, são pessoas que precisam dar sustentabilidade ao país para que ele possa crescer. E cada vez mais parece-me que essas pessoas têm pouca esperança porque não há aposta na economia em São Tomé e Príncipe.
Isso representa um risco para a sociedade?
Isso é um grande risco, ou seja, eu costumo dizer que é dos maiores riscos que nós temos para São Tomé e Príncipe. E não basta os governos continuarem a empregar pessoas no setor público, porque isso não resolve os problemas das pessoas, aumenta, pelo contrário, os custos do Estado.
Contrariamente ao analista Liberato Muniz, o estudante de Direito Carlos Tini vê este crescimento, sobretudo da população jovem, como uma oportunidade para promover o desenvolvimento económico de São Tomé e Príncipe.
Havia um investidor alemão que queria investir no nosso país, mas quando ficou a saber da nossa densidade populacional, ele desistiu. Portanto, não há mercado. Então, eu penso que nós temos que ver esse crescimento da população como uma oportunidade, como uma saída até para o nosso processo de desenvolvimento.
Mas, para isso, Tini defende estímulos ao empreendedorismo jovem.
Não há uma grande diferença entre quem está a começar e quem já está no mercado. E, portanto, há necessidade de estimular a pessoa que está a começar com um imposto, eu não diria especial, mas deve haver um estímulo. A tributação não pode ser a mesma para um jovem que está a dar os primeiros passos e para quem já está no mercado há muitos anos.
O economista Alcírio Montonha também lamenta o facto de São Tomé e Príncipe estar a desperdiçar um fator importante para o desenvolvimento da sua economia.
Digamos, esse bônus demográfico era muito bom para São Tomé e Príncipe se pudesse aproveitar para o seu próprio desenvolvimento e não para estar a exportar, por assim dizer, que é um bocado isso que é decretado, a exportação. A imigração é uma forma de exportação de mão de obra.
Por seu lado, o economista e empreendedor Arlindo Pereira considera que é também urgente ultrapassar a ideia de que o Estado é o dono da economia.
Durante a época colonial, os santomenses trabalhavam para os colonos, né? Não havia possibilidade dos santomenses serem empresários. Depois da colonização na Santa Cinco, chegou o Partido Único, que é a mesma filosofia, ou seja, todo mundo tinha que trabalhar para o Estado e que o Estado, no fundo, que era o chefe, que era o patrão de tudo. Isto, na minha perspectiva, nesses dois períodos, impediram que os santomenses fossem mais empreendedores, né? Que os santomenses optassem pela iniciativa privada e de negócio.
Entretanto, as poucas iniciativas no setor privado não encontram base sustentável, afirmou Liberato Muniz.
O Estado tem apostado nos empresários das suas cores partidárias enquanto estão no governo. E isto faz com que esses empresários não tenham base para continuar. Porque quando chega um outro governo, é o mesmo problema. E isto não ajuda a economia do país. E este aqui é o erro grave. Eu acho que o governo tem que apostar, sim, senhora, criando as leis, criando as normas, criando as bases para que as pessoas possam investir. Mas eles têm que criar uma segurança para o investimento em São Tomé e Príncipe, de modo que qualquer pessoa, independentemente de ser do partido A, B, C ou D, ou do clube A, B ou C ou D, são santomenses e querem investir no seu país e possam investir e sentirem que estão seguros nesses investimentos e não dependente, por exemplo, de que um tribunal ou que um político de manhã, de um dia para o outro, lhe retire aquilo que ele construiu nesse tempo todo.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
À medida que o esforço de evacuação dos Estados Unidos e a retirada militar chegam ao fim no Afeganistão esta semana, as decisões do presidente Joe Biden enfrentam intenso escrutínio. São as horas finais da evacuação americana do Afeganistão. Mesmo após o prazo final de 31 de agosto, o governo Biden diz que continuará a trabalhar para tirar do país cidadãos americanos e aliados afegãos. Um alto membro do Talibã disse que as pessoas terão permissão para viajar para o exterior do país. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anton Blinken, disse que a comunidade internacional está a seguir. 114 países deixaram bem claro que esperam que o Talibã permita a liberdade de viagens até 31 de agosto, disse Anton Blinken. No domingo, o presidente Joe Biden homenageou os 13 militares americanos que morreram numa explosão suicida na semana passada no aeroporto de Cabul. Mais de 100 afegãos também foram mortos no mesmo incidente. A retirada dos Estados Unidos do Afeganistão seria arriscada e caótica, diz o governo, e aponta para o sucesso do transporte aéreo de mais de 100 mil pessoas nas últimas semanas. Os críticos dizem que Biden cometeu vários erros perigosos. O senador republicano Lindsey Graham disse no programa Face the Nation da CBS que o presidente Biden disse que queria tirar isso, o Afeganistão, do prato para os futuros presidentes. Ele fez exatamente o oposto. Pelos próximos 20 anos, os presidentes americanos irão lidar com esta catástrofe, disse o senador republicano Lindsey Graham no programa Face the Nation da CBS. Jack Sullivan, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, disse que relatórios de inteligência indicam que grupos terroristas no Afeganistão não têm capacidade avançada de conspiração externa, mas a preocupação é que eles possam desenvolvê-la. Ele disse num programa também Face the Nation da CBS que o que provamos ao longo do tempo noutros países é que somos capazes de suprimir a ameaça de terrorismo, incluindo recursos externos de conspiração, sem uma grande presença permanente no terreno. Daqui para frente, o secretário Blinken diz que os Estados Unidos vão prestar muita atenção ao Afeganistão, mas não terá uma presença diplomática. Teremos que ver exatamente o que acontecerá nas próximas semanas e meses em termos de como o Talibã se comporta, qual é a situação de segurança no país. Palavras de Anton Blinken, secretário de Estado americano. Blinken diz ainda que resta ver a possibilidade de um dia voltar ao país, isto o Afeganistão, onde os Estados Unidos estiveram por quase 20 anos. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. O governo de Botswana garantiu a milhares de imigrantes ilegais que não ficarão de fora do programa de vacinação contra a Covid-19. A promessa foi feita em meio a relatos de que alguns imigrantes estavam a ser rejeitados nos centros de vacinação. Detalhes com Álvaro Lugero Andrade.
Milhares de imigrantes ilegais continuam a chegar ao Botswana, na sua maioria a fugir de dificuldades económicas no vizinho Zimbábue. Alguns, sem documentos, dizem que foram recusados nos centros de vacinação contra a Covid-19. Mas o ministro adjunto da Saúde do Botswana, Setomo Leladitizwe, diz à Assembleia Nacional que ninguém, incluindo os imigrantes, será deixado de fora do programa de vacinação contra a Covid-19.
O ope o hitola mo lehatsing lone le la rona kana mo lehatsing lone le la rona le go sa khathalese.
Ela afirmou que os imigrantes estão a ser vacinados, mesmo aqueles que não têm documentos, incluindo refugiados, vão ser vacinados contra a Covid-19, porque se os deixarem de fora, depois os hospitais vão ficar sobrecarregados. O deputado de Itapelo, Keora Petse, perguntou durante uma sessão na Assembleia Nacional se os imigrantes ilegais estavam mesmo a ser vacinados. Ele defendeu que os imigrantes sejam informados sobre essa política. Ele disse não compreender porque é que não se mantém o registro do número de imigrantes vacinados para dar assistência, informar e formular uma política sólida. Ele também afirmou que os migrantes precisam saber se são elegíveis ou não para a vacinação. Mkululi Moyo é um dos milhares de imigrantes do vizinho Zimbábue. Ele deixou o seu país em busca de melhores oportunidades económicas. Moyo diz ter ficado contente por saber que as autoridades do Botswana têm uma política de vacinação para migrantes.
I'm so happy.
Estou feliz que o ministro tenha esclarecido a questão dos papéis para estrangeiros. Temos um problema, sim, mas significa que tudo está bem. Esperamos que tudo corra bem, de acordo com o que disse o ministro, e que não haja dificuldades, afirmou. Refira-se que o Botswana deporta cerca de 22 mil imigrantes ilegais todos os anos, na sua grande maioria do Zimbábue.
Página desportiva, só há um lugar onde começar, em Kigali, no Ruanda, no Afrobasket, onde hoje Angola qualificou-se para os quartos de final, juntando-se assim aos vencedores dos grupos nessa próxima fase. Na história dos embates entre estas duas equipas, Egito e Angola, Angola tinha ganho todos os confrontos desde 2013, com 4 vitórias, e hoje confirmou essa história, derrotando o Egito por 70-62. Angola esteve sempre à frente neste embate, embora no último quarto tenha perdido, marcando menos pontos que o Egito. Angola vai agora defrontar o Senegal nos quartos de final, e esse jogo é já quarta-feira e vai ser difícil. Como os ouvintes certamente sabem, quem também já está apurado para os quartos de final é Cabo Verde, que venceu o seu grupo, o Grupo A, com 2 vitórias e 1 derrota, e na quinta-feira vai defrontar o vencedor do jogo de amanhã entre a Nigéria e o Uganda. As outras equipas já apuradas para os quartos de final são os atuais campeões, a Tunísia, a Costa do Marfim e, como já dizemos, o Senegal. Portanto, pormenor curioso é que Cabo Verde foi a única equipa que terminou no topo do seu grupo, apesar de ter perdido um jogo. Os outros vencedores dos grupos B, C e D tiveram 3 jogos, 3 vitórias. Vamos agora para o futebol. Começamos em França, onde a Lionel Messi jogou cerca de 30 minutos pelo Paris Saint-Germain, num jogo em que houve bilhetes a serem vendidos no mercado paralelo 6 vezes mais. Mas quem brilhou não foi Messi, foi Kylian Mbappé, que marcou os 2 golos da vitória do PSG. Messi jogou, como dissemos, cerca de 30 minutos. O treinador disse que ainda está em fase de adaptação. PSG comanda isolado o campeonato francês com 12 pontos em 4 jogos. O atual campeão, o Lille, onde joga o moçambicano Reinildo Mandava, ontem ganhou por 2-1 ao Montpellier, mas Lille não vai nada bem. Foi a sua primeira vitória, está em 10º lugar com apenas 5 pontos, a 7 pontos, portanto, do líder. Em Portugal, quem está isolado no topo é o Benfica, que ontem bateu o Tondela 2-1 e beneficiou do empate dos campeões do Sporting frente ao Famalicão a 1 golo. O Benfica tem 12 pontos contra 10 do Porto e do Sporting. O treinador do Benfica é JJ, Jorge Jesus.
Acabar o mês de agosto, se é em primeiro ou em segundo, o que é importante é que a gente fez para ganhar. Se a classificação neste momento ditou isso, melhor, mas o que é que isso conta? Não ganhamos nada, ganhamos jogos, mais nada.
Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal, que tem 2 pontos de vantagem sobre o Porto e o Sporting. Pormenor curioso é que todas as 3 equipas têm 8 golos marcados e 2 sofridos. E falando de Portugal, um relatório interessante da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, diz que Portugal é o país que mais lucra com transferências internacionais. Em 10 anos, os clubes portugueses tiveram um lucro líquido de transferência de jogadores de quase 3 mil milhões de dólares.
Rockets disparados contra o aeroporto de Cabul, no Afeganistão, nas últimas horas da evacuação americana.
presidente da Autoridade Palestiniana e ministro de Defesa de Israel, reuniram-se para discutir segurança e economia e, no Sudão do Sul, forças de segurança nas ruas da capital para impedir manifestação. Com a produção de Mariano Bartolomeu e a apresentação de Amés Miguel, assim foi a segunda meia hora de emissão da Voz da América a partir de Washington, D.C.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é segunda-feira, 30 de agosto. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, na nossa página, e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, em VOA Português. Para contactos diretos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade mundial: rockets disparados contra o aeroporto de Cabul nas últimas horas da evacuação americana. Presidente da Autoridade Palestiniana e Ministro da Defesa de Israel reuniram-se para discutir segurança e economia. No Sudão do Sul, forças de segurança nas ruas da capital para impedir manifestações. Segunda-feira, Voz da América, última hora desta emissão de 90 minutos. Vamos começar em Moçambique. Uma caravana militar das forças de Moçambique e do Ruanda chegou no sábado à Vila de Palma, com centenas de deslocados evacuados de um abrigo precário em Quitunda, perto do Porto da Fungi, onde se tinham refugiado há 4 meses após o assalto à vila que acolhe o projeto bilionário de gás natural. Disseram à Voz da América nesta segunda-feira várias fontes locais. Esta é a primeira evacuação para ajudar deslocados a saírem de um vasto campo e a regressarem às suas casas numa vila dilacerada pelo ataque mais visível dos insurgentes moçambicanos a 24 de março. Mas também há notícias de decapitações. André Batista tem a reportagem.
Sim, ruandeses, venderam o nome já. Ruandeses vão operar bem mesmo, está melhorar. A população está a voltar, eu acho. E a Palma também. A população está calma.
Disse a Voz da América, Sadiq Ismael, um morador de Palma, descrevendo um ambiente de muito ânimo pela presença da força estrangeira no local. Um vídeo amador enviado à Voz da América no domingo 29, um morador de Palma mostra o mercado local a ressurgir dos escombros, com poucos produtos a serem comercializados nas bancas.
Agora, nosso distrito aqui, não há problema, estamos a dormir bem, mesmo.
Disse a Voz da América, um outro morador, acrescentando que a vida tende a voltar à normalidade. Mas a sul de Palma, junto à costa do posto administrativo de Mocojo, no distrito de Macomia, um total de 10 pessoas foram decapitadas na quinta-feira 26, supostamente pelo jihadista moçambicano, quando fugiam dos confrontos entre estes e as forças conjuntas de Moçambique e Ruanda. O grupo tentava fugir de Mbau, a sul de Mocimboa da Praia, onde foram registrados violentos confrontos na semana passada entre os rebeldes e as forças estatais, para chegar à costa e navegar para Pemba, quando caiu numa emboscada dos insurgentes, relataram à Voz da América várias fontes locais.
Ouvi que são esses que foi lá, esse dia de coisa, lá em lado de Mocimboa, lá em Mingueleu, aqui estava ao lado de Mingueleu, esses são esses que estão a fugir. Então, quando encontra esses, também ele lhe aproveita e mata.
Começaram a disparar, sofreram, morreram, não posso dizer sobre, morreram.
Porque falaram, não pode andar aí, não pode ir na praia, não sei o que, só que nós aqui não estamos a ouvir nada, não percebemos o que fala o governo.
A Voz da América, fontes militares, disseram que desde terça-feira 24, a Força Conjunta tem realizado várias operações contra grupos de insurgentes junto à costa de Cabo Delgado, entre Mocimboa da Praia e Macomia, onde se supõe estejam abrigados insurgentes após terem saído da estratégia Vila de Mocimboa da Praia. das operações que prosseguem no terreno, prosseguiu a nossa fonte. A Força Conjunta recuperou a base de Nchinda, em Muitumbe, que tinha sido tomada pelos jihadistas no início de 2020, além de ter desalojado o grupo terrorista no posto administrativo de Timpau. André Batista, para a Voz da América.
Vamos agora para Maputo, onde entrou hoje, na sua segunda semana, o julgamento de 19 acusados de envolvimento no escândalo das dívidas ocultas, com a audição de Ndambi Gabuza, filho do antigo presidente Armando Gabuza, que esteve no tribunal em sinal de apoio ao filho. Ele negou tudo e recusou a falar dos seus investimentos, mesmo depois do lobista do negócio ter confirmado na passada quinta-feira que foram transferidos para a conta de Ndambi Gabuza 33 milhões de dólares. Lima Pote está a acompanhar o julgamento.
Era o arguido mais aguardado para estes primeiros dias do julgamento.
O público agora,
sim,
quer me ouvir.
Ndambi Gabuza chegou ao tribunal denunciando um mal-estar físico e, por isso, estava acompanhado pelo seu médico. Numa sala de audição em que se encontrava o pai, Armando Gabuza, recebeu do juiz garantias de salvaguarda da sua saúde.
Se não se sentir bem, é só chamar a atenção, pedir a permissão para o seu médico poder lhe assistir.
Foi ouvindo as perguntas do tribunal, optando sempre por respostas curtas.
Já recebeu dinheiro do Prime Invest?
Não, nunca recebi dinheiro do Prime Invest.
Vezes sem conta, alegava questões de memória para responder a questões de que era confrontado.
Tem conta em Abu Dhabi?
Sim,
tem. Conta bancária?
Sim.
Em que banco tem conta?
Já não sei o nome do banco, Meritíssimo.
Mas é possível alguém ter dinheiro no banco, não saber que banco tem dinheiro?
Meritíssimo, eu abri a conta no banco. Depois estou preso há quase 3 anos. Eu já não me lembro de quase nada.
Detido há mais de 2 anos, expressou mágoas pelo Ministério Público.
2 dias depois preso, de repente, é bandido, é criminoso, roubou dinheiro do Estado.
Isso aqui?
Acha normal?
Isso aqui, isso aí onde?
Foi o Ministério Público que fez, Meritíssimo. Mandaram para notícias, para tudo que é jornal. Fizeram isso.
Segundo a acusação, Ndambi Gabuza recebeu vários milhões, entre dólares e randes sul-africanos, pela intervenção no esquema de que resultou o calote de 2,2 mil milhões de dólares avalizados pelo Estado durante o último ciclo de governação do seu pai. Sou do financiamento da Proíndicos, Teófilo Nhangumel, considerado o lobista do esquema, disse que Ndambi terá ficado com 33 milhões de dólares e, de acordo com a acusação, parte do valor foi gasto em imóveis, viagens de lazer e aquisição de viaturas de luxo de marcas como a BMW, Range Rover, McLaren, Maserati, Rolls-Royce e Ferrari. Confrontado com a situação, simplesmente respondeu.
Sim, eu gostaria de não abordar essa parte, Meritíssimo, porque já pela PGR, praticamente os meus 2, 3 anos foi sobre isto aqui. Gostaria de não falar sobre a minha parceria que fiz com o Jean Bustani e como investi o dinheiro também.
Ndambi Gabuza continuará a ser o centro das atenções, permanecendo em tribunal para ser ouvido, pelo menos até esta terça-feira. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
De Maputo para Bissau, multiplicam-se críticas sobre o estado de calamidade decretado pelo governo na semana passada. O recolher obrigatório e o encerramento dos mercados aos fins de semana figuram como principais motivos da revolta por parte de cidadãos em todo o país. Lassana Kassamá tem a reportagem.
As opiniões são unânimes. O atual estado de calamidade agrava ainda mais a dificuldade económica e financeira das famílias guineenses.
Como cidadão, eu não apoio o recolher obrigatório, porque todos nós sabemos que aqui em África a vivência é outra.
Fechando apenas mercado, sem uma forma de sensibilizar populações em geral sobre a forma de usar máscara, esse aqui não pode trazer uma solução de fazer abrandar esse vírus.
Pois como a Guiné-Bissau, com 81% de mulheres responsáveis da casa, dá muita coisa para fechar os mercados, tendo em conta são elas que encarregam da educação e também da alimentação dentro da casa.
Não obstante o relato de severas críticas à população em Bissau e no interior do país, a alta comissária de luta contra a Covid-19, Magda Rubalo, não desarma e defende a necessidade das tais medidas.
Nós
nós estamos com uma taxa de seropositividade muito elevada, ronda os 15%, e só para dar uma ideia, nós precisamos de estar à volta dos 5% de taxa de positividade ou menos. As nossas camas do hospital estão cheias, a Guiné-Bissau não tem capacidade, nós temos muitas limitações em termos, por exemplo, de ventilação. A Guiné-Bissau não produz oxigênio o suficiente para atender casos graves que nos têm chegado e temos importado bastante oxigênio. Só a semana passada nós importámos 400 botijas de oxigênio do Senegal.
Para a alta comissária de luta contra a Covid-19, não havia como evitar as medidas de restrições em vigor.
Embora muito impopulares, embora com um impacto também negativo na economia e na vida social das pessoas, tinham que ser tomadas.
E mediante a relativa paralisia do setor económico informal, o economista guineense Serifo Sô apresenta um cenário crítico do mercado interno.
Um país com um mercado, dando exemplo, o maior mercado do país, que é o mercado de Bandim, tem uma circulação de mais ou menos mais de US$1 milhão por dia. E esse mercado é fechado e é permitido trabalhar a meio gás, quer dizer, metade por dia. E uma população que produz, que na sua maioria é da zona rural, e essa população, o que produzir, traz para a cidade para vender, e essa população é impedido de viajar para o centro da cidade para evacuar os seus produtos. E como é que isso pode refletir no crescimento econômico, mesmo no produto interno bruto de um país? Então, é nulo.
Passa na semana. Para a Voz da América.
Em Cabo Verde, o presidente apresentou hoje uma queixa-crime contra o antigo pré-candidato presidencial Félix Tavares por injúria e calúnia, após declarações que Jorge Carlos Fonseca diz serem acusações contra si, que são um ataque ao país. A queixa-crime foi apresentada no Tribunal da Praia pela advogada e mulher do chefe de Estado, Lígia Fonseca, e visa também o cidadão cabo-verdiano Alexandre Santos, residente nos Estados Unidos e promotor de uma página na internet. Os motivos são injúria e calúnia contra Jorge Carlos de Almeida Fonseca, cidadão e atual presidente da República. Nós temos aqui também um ataque, uma ofensa ao próprio país, salientou Lígia Fonseca aos jornalistas à porta do Palácio da Justiça na Praia. Tavares, que viu a sua candidatura à presidência recusada pelo Tribunal Constitucional, por além de ter dupla nacionalidade, apresentar várias irregularidades, disse que o atual presidente, desde o início do mandato, está a exercer as funções de forma ilegal. A advogada e primeira-dama, Lígia Fonseca, repetiu que quando se faz um ataque dizendo que ele, Jorge Carlos Fonseca, presta falsas declarações, está a se atacar a nação cabo-verdiana e nós não podemos admitir isso. Daí, o processo entregue hoje ao tribunal. Continuam a acompanhar a Voz da América. Segunda-feira é dia do especial Angola. E a propósito de dupla nacionalidade, o presidente da UNITA, principal partido de oposição, Adalberto Costa Júnior, tem sido criticado por, alegadamente, ter nacionalidade angolana e portuguesa. A UNITA disse que ele negou a nacionalidade portuguesa antes de concorrer à presidência da UNITA. O caso está agora no Tribunal Constitucional. O Arão Dipa falou com especialistas em Angola.
A hipotética destituição de Adalberto Costa Júnior como presidente eleito do maior partido na oposição continua a alimentar rumores dos bastidores entre militantes do partido no poder, enquanto os partidários da UNITA dizem tratar-se de um não assunto. Com a nomeação da nova presidente do Tribunal Constitucional, na condição de membro da cúpula do partido no poder, apesar da militância suspensa, os rumores deste processo avançar continuam a ganhar cada vez mais força. Alguns juristas ligados ao Partido do Galo Negro estão confiantes na lisura do processo que conduziu Adalberto Costa Júnior à liderança do partido e afirmam que a proibição de dupla nacionalidade para os candidatos à presidência da UNITA, ao que consta, só foi instituída no Estatuto do Partido a partir do último Congresso de 2019, o que significa que não pode existir ou não pode ser invocada nenhuma eficácia jurídica retroativa sobre esta matéria. Outras vozes que se levantam contra esta campanha deliberada contra o líder da UNITA não têm dúvidas que o móvel desta cruzada visa objetivamente destruir o principal adversário do partido no poder, à semelhança do que aconteceu com a FNLA e outras formações políticas criadas, sobretudo, a partir do norte do país. A pergunta que muitos cidadãos leigos em matéria jurídica apresentam é saber se o Tribunal Constitucional tem ou não a competência de indicar ou impor presidentes para um partido político, se valida ou invalida atos por estes praticados. O analista político Albino Paquisi entende que os congressos que se realizam a nível partidário são da responsabilidade dos partidos políticos. O também docente universitário afirma que o país vive uma situação que, do seu ponto de vista, é bastante grave, que se traduz na figura daqueles que apostam com todos os meios na manutenção do poder e os que defendem a alternância.
Na verdade, é com muita preocupação que temos estado a acompanhar esta matéria, porque ouvimos dizer que houve, da parte de alguns militantes da UNITA, portanto, um pedido de impugnação do Congresso da UNITA que houve em 2019, que elegeu Adalberto Costa Júnior, e que o Ministério Público já terá recebido este pedido de impugnação e que neste momento está no Tribunal Constitucional. Mas a verdade é que, do ponto de vista oficial, nós não ouvimos absolutamente nada. Tudo o que se ouve é especulação. Mas também preocupou-nos o comunicado do Biro Político do MPLA, que deu a entender que sabe de alguma coisa que está no Tribunal Constitucional relativo a esta matéria. Qual é o meu entendimento e qual é o entendimento da maior parte das pessoas? O entendimento da maior parte das pessoas é que os congressos que se realizam a nível partidário são da responsabilidade dos partidos políticos. Portanto, a mim me parece, muito sinceramente, que, a ser verdade, o que nós ouvimos nas redes sociais e que transpirou de alguma forma no comunicado do Biro Político do MPLA, a ser verdade que se pretende impugnar o congresso que houve para a destituição de Adalberto Costa Júnior, me parece a mim muito claramente que há uma mão invisível por detrás, que só pode ser do partido maioritário, como nós também conseguimos perceber do comunicado do Biro Político do MPLA, e a verdade é que, se é verdade isto, nós estamos diante de um problema muito grave, em que o partido que está a governar o país pretende fazer a manutenção do poder, criando a desestruturação de outros partidos políticos, como aconteceu com a FNLA, como aconteceu com outros partidos políticos que hoje naturalmente desapareceram porque o partido maioritário se quer manter no poder. Mas o meu entendimento, muito rapidamente para fechar esta pergunta direta que me faz, é que, primeiro, é um aviso para a própria UNITA se fortalecer cada vez mais, não permitir que hajam interferências externas, e, por outro lado, é uma bola lançada ao Tribunal Constitucional, essencialmente agora que tem uma nova juíza-presidente, tanto Laurinda Cardoso, que é do MPLA e que vem da governação diretamente para o Tribunal Constitucional. O que nós vamos esperar é que nos próximos tempos haja um pronunciamento oficial sobre esta matéria e, a não ser verdade, se desminta, para que realmente acabemos com esta especulação.
Entretanto, o jurista Monteiro Cauêué, fazendo fé nos termos da lei magna do país, diz que o Tribunal Constitucional está desprovido de qualquer competência para interferir na vida interna dos partidos políticos. Para o caso em concreto, acrescenta o jurista, o Tribunal limita-se a receber toda a documentação produzida em Congresso e pronunciar-se no prazo de 45 dias.
No caso em concreto, o Partido UNITA, e tem os seus órgãos, portanto, partido, deliberativos, executivos, consultivos e jurisdicionais. O Congresso da UNITA portanto, é um órgão supremo do partido, ao qual compete eleger, ou seja, estabelecer a linha político-ideológica do partido, aprovar, adotar as estratégias e o programa do partido nos seus objetivos, rever os estatutos de programa maior do partido, rever estatutos, ou seja, eleger o presidente, que é o ponto mais alto do Congresso depois das discussões. Eles elegem o presidente do partido, elegem a comissão política e o Congresso tem a competência de decidir sobre a extinção, fusão, cisão ou incorporação do partido nos termos dos estatutos. E ainda tem a competência de apreciar a atuação dos órgãos do partido, deliberativo, sobre qualquer questão de seu interesse. Pelo que o Tribunal Constitucional, tem a competência, portanto, no seu artigo 16, falar dos estatutos do Tribunal Constitucional. Administrar a justiça em matéria jurídico-constitucional, nomeadamente, as competências constantes do artigo 180 da Constituição da República de Angola, do artigo 228 da República de Angola, do artigo 232 da República de Angola. Este não tem a competência de fazer uma ingerência em assuntos internos dos partidos. E mais, os órgãos de Estado deviam ter uma tomada de decisão muito mais cautelosa do que essa de falar de instituições, porque isso vai obviamente beliscar a transparência dos atos de uma instituição como essa.
Há 2 anos que o último congresso da UNITA foi anotado e validado pelo Tribunal Constitucional. O jurista Manuel Pinheiro afirma que já prescreveram os prazos previstos na lei dos partidos políticos e aborda os procedimentos que deviam ser ativados para o congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior seja objeto de uma hipotética impugnação.
Em termos gerais, aquilo que pode ser designado processualmente como tendo parte é todas aquelas pessoas que tenham interesse na questão controvertida. Neste caso, podemos falar em termos de legitimidade processual de que, em termos gerais, este é um elemento que o tribunal oportunamente vai aferir na fase do saneamento do processo. Quer dizer, assim, a simples vista, neste momento, ainda não é possível descortinar se as partes têm ou não têm legitimidade. Mas dizer que este é um processo que se encontra em segredo de justiça e por uma questão de colaborar com a justiça em termos gerais, não podemos aprofundar mais sobre esse assunto. Tanto quanto à legitimidade, é isso que me oferece dizer.
Mas, doutor, agora, olhando para a lei dos partidos políticos, o Tribunal Constitucional pode, de facto, destituir o presidente de um partido, ou seja, o presidente eleito durante um congresso?
O Tribunal não é parte. O Tribunal é terceiro imparcial que deve administrar a justiça. E, neste caso, daquilo que tem transbordado na opinião pública, nacional e internacional, é que o Congresso em apreço foi anotado e validado pelo Tribunal Constitucional já há dois anos. Há 2 anos que esse Congresso já foi validado. De maneira que a questão que se coloca da análise jurídica que se impõe fazer é que transcorrido esse prazo, o ato que devia ser, quer dizer, dogmaticamente falando, daquilo que podia ser objeto de impugnação, devia ser o ato do próprio tribunal, que anotou o Congresso, que validou o Congresso. Isto é que devia ser, digamos, objeto de impugnação. O tribunal vai fazer o seu trabalho, acho que é um trabalho que devemos toda a sociedade angolana e todos aqueles que têm interesse em acompanhar questões dessa natureza, portanto, conflitos estatutários e a reunião de congresso, o tribunal vai fazer o seu trabalho, vai sanear o processo e oportunamente vai proferir a sua decisão.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
Sistemas de defesa antimíssil interceptaram hoje rockets disparados contra o aeroporto de Cabul, de onde os Estados Unidos evacuaram hoje os seus principais diplomatas naquilo que são as últimas horas de uma retirada caótica. As últimas tropas americanas deverão deixar Cabul amanhã, depois de terem levado a cabo a maior operação de evacuação da história, levando 114 mil pessoas para fora do Afeganistão. Meios de informação afegãos disseram que os rockets foram disparados da parte de trás de um veículo e que vários deles atingiram diferentes partes da capital. O ramo afegão do grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou o lançamento dos mísseis que, segundo disse, tinham como alvo o aeroporto de Cabul. Num breve comunicado divulgado pelos seus canais de propaganda na internet, o Estado Islâmico na província de Khorasan afirmou que, citamos, os soldados do Califado atacaram o aeroporto internacional com 6 rockets tipo Katyusha que atingiram os seus alvos. No entanto, o comunicado, cuja autenticidade não pode ser comprovada, não especifica quais eram esses alvos nem os danos causados pelo ataque. Entretanto, os países da Aliança para Combater o Estado Islâmico emitiram uma declaração prometendo trabalhar para eliminar o grupo. Numa declaração, a coligação disse que estes países irão usar todos os seus poderes militares, de inteligência, diplomáticos e económicos para garantir a eliminação do que disseram ser uma organização terrorista brutal. A declaração, emitida pelo Departamento de Estado americano, disse que os países da coligação contra o Estado Islâmico vão também identificar e levar à justiça os membros dessa organização. O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, e o ministro da Defesa israelita, Benny Gantz, reuniram-se em Ramala ontem à noite, no encontro ao mais alto nível entre as duas partes em 10 anos. Uma fonte próxima do primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, que revelou o encontro, disse que os dois governantes discutiram formas de melhorar a segurança e a situação económica na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. O governo de Israel e o movimento islâmico palestiniano, Hamas, que controla a Faixa de Gaza, travaram uma guerra de 11 dias em maio e desde o cessar-fogo, os tiroteios e a violência entre os dois lados têm ocorrido esporadicamente. No Sudão do Sul, os serviços de internet foram interrompidos e forças de segurança foram colocadas nas ruas da capital, depois de ativistas terem apelado a manifestações contra o governo do presidente Salva Kiir. Kiir deveria falar hoje ao Parlamento na abertura da sessão legislativa. A presença de forças de segurança nas ruas levou a que estas estivessem muito mais vazias do que é habitual, mas não se registaram quaisquer manifestações. A polícia disse que os ativistas não tinham pedido autorização para uma manifestação, pelo que isso seria ilegal.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A Nicarágua acabou por colocar o último prego no caixão de eleições livres e justas. A 6 de agosto, o Conselho Eleitoral Supremo desqualificou o partido de oposição Cidadãos pela Liberdade de concorrer às eleições de 7 de novembro. A decisão não deve causar surpresa, já que, como observa o relatório de direitos humanos mais recente do Departamento do Estado sobre Nicarágua, o Partido da Frente Sandinista da Libertação Nacional exerce controle total sobre as funções executivas, legislativas, judiciais e eleitorais. O secretário do Estado, Antony Blinken, disse em comunicado que a proibição do último partido genuíno da oposição na Nicarágua ressalta o desejo de Daniel Ortega e sua esposa, a vice-presidente Rosário Murillo, de permanecer no poder a todo custo. Ele sublinhou que a desqualificação do partido da oposição segue-se à detenção de 7 candidatos presidenciais e 24 figuras da oposição, ativistas de direitos humanos, líderes empresariais, estudantes e trabalhadores de organizações não-governamentais nos últimos 2 meses. O presidente Ortega tende a garantir o seu 4º mandato e está determinado a não permitir que nenhum obstáculo impeça, certamente não por processos democráticos. O secretário de Estado, Blinken, disse que a eleição da Nicarágua, incluindo os seus resultados finais, perdeu toda a credibilidade. Em resposta à onda de repressão em curso na Nicarágua, incluindo o enfraquecimento da democracia e o abuso dos direitos humanos, a 9 de junho, os Estados Unidos impuseram sanções a 4 membros do regime de Ortega Murillo. A 10 de julho, os Estados Unidos impuseram restrições de visto a 100 legisladores, juízes e promotores da Nicarágua, bem como a alguns dos seus familiares. A 6 de agosto, os Estados Unidos restringiram os vistos de mais de 50 parentes imediatos de membros da Assembleia Nacional da Nicarágua e de procuradores e juízes do país. De acordo com o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, qualquer pessoa que se beneficie do enfraquecimento das eleições livres e justas da Nicarágua não é bem-vinda nos Estados Unidos. Fim de citação. Na sua declaração, o secretário de Estado, Antony Blinken, observou que o regime de Ortega Murillo não cumpriu os seus compromissos internacionais sob a Carta Democrática Interamericana, bem como os direitos do povo nicaragüense de escolher livremente os seus próprios líderes. Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com outras democracias para responder diplomática e economicamente a esses terríveis acontecimentos que só provam ainda mais o povo da Nicarágua do seu desejo de um governo representativo e de prosperidade económica, disse o secretário de Estado. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 30 de agosto, da Voz da América em português, desde Washington. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Luz de Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.